Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Que o preconceito de qualquer natureza a partir desse fim de semana possa começar aí literalmente pelo cano. Tá começando a edição 61 do AG Placar do Brasileirão.
Arena Geral. AG Placar do Brasileirão. O resumão da rodada de fim de semana.
Salve Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, o seu resumo do Campeonato Brasileiro de Futebol, edição 2021. Estamos na rodada de número 7 dessa edição 2021 do Campeonato Brasileiro. Tivemos muita emoção, muitos jogos interessantes, muito time grande aí penando no Z4 e um momento interessante e marcante. Do nosso futebol, da nossa sociedade, que é do dia 28 de junho, né? Que é o dia que estamos gravando, inclusive, que é o dia do orgulho LGBTQIA+. Nós vamos falar um pouco mais disso durante o programa. A repercussão que ele teve foi modesta, foi, mas existiu, né? Já é um passo de repercussão sobre isso no futebol brasileiro. Nós vamos falar disso durante o programa. Antes de começarmos a falar sobre a rodada número 7, precisamos relembrar a rodada de número 6, que aconteceu no meio de semana, e que nós vamos repassar aqui só para você lembrar quais foram os resultados. Jogos do meio de semana da rodada 6 foram os seguintes: Flamengo 2, Fortaleza 1, São Paulo 2, Cuiabá 2, RB Bragantino 3, Palmeiras 1, Atlético Goianiense 1, Fluminense 0, América Mineiro e Juventude 1-1, Corinthians 2, Sport 1, Ceará 2, Atlético Mineiro 1, Chapecoense 1, Internacional 2, Grêmio e Santos empataram 2-2 e por fim Bahia 2, Atlético Paranaense 1. Esse foi o resuminho da rodada 6 e agora vamos ver como foi a rodada 7. Esses são os jogos da semana. No aprazível horário das 11 horas de domingo e debaixo de frio, chuva e gramado alagado, o Juventude venceu o Flamengo em casa por 1-0. A drenagem, ora elogiada, do Alfredo Jaconi não aguentou as fortes chuvas que caíram em Caxias do Sul nos últimos dias, e várias poças de água se formaram no gramado. Com bola rolando ou tentando rolar, o Juventude se aproveitou dessa situação e, contando com aquela poça artilheira, ou no caso a poça defensora, né, porque desarmou a jogada, fez o gol da vitória. Mateuzinho tentou recuo para Gustavo Henrique e foi interceptado pela poça. Matheus Peixoto aproveitou e acertou um belo chute para abrir o placar. O Flamengo ficou literalmente preso na água durante o primeiro tempo. Depois do intervalo, o Flamengo entendeu a sua situação e começou a finalizar com perigo com Bruno Henrique, Felipe Luiz e Rodrigo Muniz. Mesmo com mais presença diária, o Mengo não conseguia marcar. Ao Juventude só restou se segurar na defesa, torcendo pelo apito final. E deu certo. Vitória do Juventude, Flamengo mais longe da liderança. E teve até uma repercussão, né? O Marcelo D2 reclamando do gramado do Alfredo Jaconi, e o perfil do Juventude no Twitter mandou uma piadinha: é, na neblina você não reclama, né? Entendedores entenderão. Fluminense e Corinthians empataram em 1-1 em São Januário. Mais cedo, no domingo, o Fluminense movimentou as redes sociais com a divulgação de um uniforme personalizado em apoio à comunidade LGBTQIA+, que acabou usando no jogo. Só lembrando, o Flamengo também usou um uniforme estilizado, né, com a numeração, com a Rainbow Flag, e o Santos também. Dos times da Série A, só o Fluminense, o Flamengo e o Santos chegaram a fazer alguma manifestação com uniformes sobre o Dia do Orgulho LGBTQIA+. Só antes de voltar, o capitão do Tricolor, o Nino, além da braçadeira com as cores da Rainbow Flag, usou a camisa 24, número pouco usado no Brasil por puro preconceito imbecil, né? Vamos ao jogo. O Corinthians dominou as ações desde o início e coube ao Flu apostar em saídas de contra-ataque. No fim do primeiro tempo, Gustavo Mosquito sofreu o pênalti de Lucas Claro. Jô converte o pênalti e abre o placar. Na segunda etapa, o Flu veio para cima e aproveitou-se do timão, que estava começando a ceder campo, e o Tricolor começou a jogar. Mesmo com a expulsão de Abel Fernandes, o Fluminense foi melhor. Aos 24, a famosa lei do ex surgiu. Casares aproveita cruzamento de Egídio e de cabeça empata e não comemorou em respeito ao seu clube anterior. E o Flu quase vira com Bobadilha no fim, um golaço, mas foi anulado por impedimento. Resultado ruim para os dois, que estacionaram no meio da tabela. Num grande jogo no Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Bahia num jogo com duas viradas, 3-2. O grande destaque da partida foi Gustavo Scarpa. Foi dele o gol que abriu o placar numa linda cobrança de falta no ângulo do goleirão. Após esse gol, o Bahia veio para cima e logo conseguiu um empate com Luiz Otávio, desviando cobrança de falta para o fundo das redes. Perto do fim da primeira etapa, Gilberto, livre na pequena área, fura na hora da conclusão e perde um gol inacreditável. O Bahia voltou melhor no segundo tempo, ameaçando mais o Palmeiras. O tricolor acabou virando aos 28 com o Maicon Douglas, numa grande arrancada passando pelos zagueiros do Verde e batendo na saída de Jailson. Nesse momento, o Palmeiras acorda, assim como Gustavo Scarpa. Foi dele a cobrança de falta que Rafael Veiga escorou para o gol, empatando tudo. Quando o jogo parecia decidido, brilhou a estrela de Breno Lopes, que recebeu de Scarpa na área, dividiu com o goleiro e marcou o gol da vitória. Vitória que coloca o Verdão no G4 e dá um pouco mais de alívio ao treinador Abel Ferreira. Na reestreia de Douglas Costa como titular no Grêmio, quem brilhou foram os goleiros. 0-0 entre Grêmio e Fortaleza na Arena do Grêmio. O placar ficou zerado graças aos goleiros dos dois times, que brilharam nas cobranças de pênaltis, ambas acontecendo na segunda etapa. Primeiro foi Gabriel Chapecó, do Grêmio, que defendeu cobrança de Iago Pikachu. Em seguida foi a vez do goleiro do time cearense, Felipe Alves. Ele defendeu penalidade cobrada por Diego Souza. O prejuízo foi maior para o Leão, já que jogou boa parte do segundo tempo com um a mais, pois Kahneman foi expulso. Mesmo assim, Fortaleza ainda ocupa o G4. Já o Grêmio ainda é o Lanterna, eita! A Chapecoense aprontou para cima do Atlético Paranaense, 2-2 na Arena da Baixada, com gol de empate no fim da partida. Depois de um jogo truncado no meio, no contra-ataque, a Chape abriu o placar com um vacilo do goleiro Santos, que deixou a bola chutada por Fernandinho quicar na pequena área. Inácio se antecipou ao goleirão e abriu o placar. O Furacão não conseguia finalizar, mas, quando conseguiu, empatou os 36 com Kevlen. No retorno do intervalo, depois do susto de Fernandinho para a Chapecoense, só deu o Furacão. Matheus Babi, Thiago Heleno e Terence tiveram grandes chances de ampliar. Depois de insistir, a virada veio. Terence cobrou escanteio e Thiago Heleno completa para o gol, virando o jogo. A Chape então só veio para o abafa nos minutos finais e acabou se dando bem. No último minuto, Caio Nunes cruza da direita para Geovânio. Geovânio dominou dentro da área e chutou cruzado para empatar. Atlético Paranaense segue no G4, Chape segue no Z4. O São Paulo segue o seu drama no Z4, empate em 1-1 com o Ceará fora de casa. Sem Crespo diagnosticado com Covid-19, o tricolor começou com a posse de bola, mas não chegava a arriscar. O Ceará, bem postado na defesa, também não se arriscava. Após a descida do São Paulo com finalização de Éder, o Ceará acordou e chegou ao seu gol. Depois de Volpi defender 3 vezes, 2 vezes Saulo Mineiro e 1 de Marlon, Juninho aproveitou o rebote para abrir o marcador. O tricolor foi para o vestiário nervoso, até o Hernanes, que estava no banco de reservas, tomou o cartão amarelo. Com a cabeça mais fria, o São Paulo botou a bola no chão e acelerou o jogo no segundo tempo, chegando ao empate. Aos 6, Éder ganha disputa com a zaga e chuta forte. Richard defende, mas Gabriel Silva, infelizmente, pega na bola e acaba fazendo contra. Após isso, o São Paulo controlou o jogo, mas viu o Ceará vir para cima em busca da vitória. E quase consegue com Mendoza, que perdeu um gol incrível no final do jogo. Vozão no meio da tabela, São Paulo penando para sair da zona de rebaixamento, quem diria, hein? O Santos de Fernando Diniz está subindo na tabela. Dessa vez, vitória sobre o Atlético Mineiro em casa por 2-0. O Peixe controlou o jogo na primeira etapa, mas não conseguiu passar pela boa defesa atleticana. Marcos Guilherme e Jean Mota foram quem mais ameaçaram a meta do goleiro Everson. Já o Galo apostava em Hulk para passar pela defesa santista, mas foi Guilherme Arana que quase abriu o placar num chute totalmente despretensioso. O Galo seguiu com essa estratégia no segundo tempo, mas viu o Santos encaixar um contra-ataque mortal. Luan Pérez desarma Hulk no seu próprio campo de defesa e o lance segue até Jean Mota finalizar sem chances para Everson. Em desvantagem, Cuquinha, sim, Cuquinha, que substitui o Cuca, que estava suspenso, tentou mexer no time, mas a alteração não funcionou. O Galo ainda viu, no fim do jogo, o Santos matar a partida em novo contra-ataque fulminante, com o Madison completando para as redes. Agora o Santos passa o Galo na tabela e cola no G4 do Brasileirão. Internacional e América Mineiro empatam em 1-1 na Arena Independência. No começo do jogo, o Colorado ficou mais presente no ataque, com o Johnny tendo a jogada mais perigosa. O América, no entanto, precisou de apenas duas descidas para abrir o placar. Depois de um cruzamento de Juninho Valoura, Ribamar ganha de Cuesta no alto e cabeceia pro gol. Hoje teve gol do Ribamar. O Coelho voltou melhor para a segunda etapa e chegou a marcar novamente com o Ribamar, mas o VAR chamou o juiz, que anulou o gol por falta no início da jogada. O time mineiro acabou recuando, o que fez o Inter vir para cima. O Colorado empatou com o Rodrigo Dourado num lindo chute na entrada da área no ângulo do goleiro Cavicchioli. Antes do fim do jogo, o mesmo que ocorreu com o Santos no domingo passado, ocorreu com o Inter. O goleiro Daniel levou uma bola no rosto e não conseguiu terminar a partida. Como o Inter já havia feito todas as suas substituições permitidas, o volante Edenilson teve que ir pro gol. Edenilson acabou aguentando o tranco e trouxe o empate para casa. Resultado ruim para ambos, mas pior para o América Mineiro, que continua no Z4. Sport e Cuiabá empatam sem gols na Ilha do Retiro. O jogo em si não tem muito do que a gente destacar, além das fortes chuvas no segundo tempo, que diminuíram o ritmo do jogo que já era bem ruim, e uma chance perdida por Danilo Gomes aos 44 minutos. O destaque mesmo aconteceu antes do jogo. No meio da semana, o treinador do Cuiabá usou uma imagem com a previsão dos comentaristas do Sport TV em que todos os 8 apostaram na vitória do São Paulo para incentivar os seus comandados antes da partida contra o Tricolor. Como vimos no começo do programa, acabou dando certo, foi empate. Dessa vez, para o jogo do Sport, 7 comentaristas apostaram no Leão. Apenas um apostou em empate, que foi o Grafite. Pra quem não lembra, o Grafite é ídolo do Santa Cruz, rival do Sport. No fim, parece que deu green pra ele, né? E pra fechar, o RB Bragantino abre mais ainda na liderança, vitória sobre o Atlético Goianiense por 1-0 fora de casa. A grande história da noite, em um jogo truncado por quase toda a partida, foi, sem dúvida nenhuma, o lateral direito Everton. Entrando em campo aos 31 minutos do segundo tempo, foi dele o gol da vitória 5 minutos depois. Essa vitória garantiu o fim da invencibilidade do Atlético Goianiense em casa, 19 jogos sem perder. E é esse relato do Everton que nós vamos ouvir agora.
Com fé no pé! Uou!
A voz da rodada dessa edição é a emocionante entrevista de Everton, o herói da partida. E essa folga de 4 pontos ao Red Bull Bragantino na liderança do Brasileirão. A entrevista que ele deu depois do jogo no microfone do Sport TV, vamos ouvir.
Everton, primeiramente parabéns pelo gol e além disso, te pergunto, agora 5 vitórias do Bragantino, qual que é o diferencial desse time agora mais líder do que nunca do Campeonato Brasileiro?
É, o nosso time é um conjunto, né? Porque no dia a dia a gente vem trabalhando muito. Eu também venho aperfeiçoando esse chute que eu acertei hoje. Fico feliz pelo meu primeiro gol como profissional. No banco de reserva eu estava orando ali. Se eu entrasse, eu ia fazer um gol. E consegui fazer esse gol, ajudar minha equipe a se manter na liderança. E também quero agradecer a minha família, minha esposa. Mandar esse gol para toda a minha família, meus amigos, minha filha. Que eu sei que as pessoas que torcem por mim. E estou muito feliz também, meu pai batalhou muito comigo.
Por que você está tão emocionado?
Foi muita luta comigo e meu pai, né? Porque muita gente desacreditava do meu potencial e eu consegui virar um atleta profissional, né? E poder ajudar minha família. Isso é muito gratificante para mim.
Valeu então, valeu. Muito emocionado o Everton aí.
Classificação do Campeonato Brasileiro, chegamos na 7ª rodada e temos um líder disparado. Quem diria, o RB Bragantino é o líder do campeonato com 4 pontos à frente dos demais. Então vamos aqui ver como ficou a classificação depois dessa rodada do fim de semana. Como já disse, o líder é o Red Bull Bragantino com 17 pontos. Completando o G4, Atlético Paranaense com 13 pontos, mesma pontuação do Palmeiras, em quarto lugar, Fortaleza com 12 pontos. Que iria para a pré-Libertadores, Bahia e Santos, os dois com 11 pontos. Na zona da Sul-Americana, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, Fluminense com 10 pontos, Flamengo, Corinthians e Ceará com 9. Quem não vai nem para lá nem para cá? Internacional, Juventude com 9 pontos, Sport com 5, Cuiabá com 4. E no Z4, olha o Z4, gente. São Paulo com 4 pontos, mesma pontuação da Chapecoense, América Mineiro com 3 e Grêmio Lanterna, gente, o Grêmio Lanterna com 2 pontos ganhos. Próxima rodada do Brasileirão já é agora, quarta-feira, amanhã, dia 30 de junho, já começa a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos aos jogos. 4 da tarde, olha que horário bacana. Fluminense e Atlético Paranaense no Raulino de Oliveira, Fortaleza e Chapecoense no Castelão. 7 da noite de quarta-feira, Internacional e Palmeiras no Beira-Rio, Bahia e América Mineiro em Pituaçu. 8h30 da noite da quarta, Santos e Sport na Vila Belmiro. 9h30 da noite na quarta-feira, majestoso Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena. E completando mais um clássico, Juventude e Grêmio no Alfredo Jaconi. Quinta-feira, dia 1º de julho, 4 da tarde, horáriozinho mais ou menos, Red Bull Bragantino e Ceará na Bia Bichedi. E 7 da noite para completar a rodada, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense no Mineirão e Cuiabá e Flamengo na Arena do Pantanal. E é isso, gente, esse foi o AG Placar do Brasileirão. Estamos abertos a críticas, sugestões, tudo que você quiser saber ou fazer ou ajudar aqui a gente fazer um programa melhor para você. Comente o que você achou lá na seção de comentários do nosso site, arenageral.com.br, e no site comboconteudo.com, que é o nosso parceiro nesse projeto. Não deixe de conferir nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, todas estão lá no nosso site arenageral.com.br para você acessar. Eu te convido a conhecer os projetos da Combo Conteúdo e participar do financiamento coletivo para manter os projetos que já existem e auxiliar novos projetos a verem a luz do dia. É só você acessar comboconteudo.com para saber como participar. Lembrando, mais uma vez, que nós não estamos acompanhando a Copa América, né, por motivos de absurdo, mas estamos acompanhando a Eurocopa, que tá, olha, tá muito emocionante, a zebra comendo solta. E você pode acompanhar a Euro com a gente pela hashtag no Twitter, TREuroAG. Hashtag TREuroAG, para você ir acessar lá e acompanhar com a gente esses próximos jogos decisivos da Eurocopa, que tá se aproximando aí da sua final. E como eu falei, hoje, no dia que nós estamos gravando, 28 de junho, é o dia do orgulho LGBTQIA+. E é muito importante que a gente possa dar visibilidade a essa causa, porque todo mundo merece viver, todo mundo merece amar. No que a Arena Geral puder ajudar nessa visibilidade, estamos aqui para isso. Você é amigo Geraldo, amiga Geralda, amiga Geraldi, né? Se você se considera não binário, sinta-se aqui em Porto Seguro. E se a gente falar bobagem também, pode comentar, pode esculachar, porque a gente infelizmente vive numa sociedade preconceituosa e que a gente acaba absorvendo muita coisa, mas a gente tem a humildade de assumir nossos erros, corrigir e passar adiante também o aprendizado. Então, no nosso site, nos nossos perfis, nas redes sociais, o local pode conversar também sobre isso, ser um esporte ser cada vez mais inclusivo, que é esse pra gente o grande objetivo dele. Fechou? Nós voltamos na próxima terça com mais um AG Placar do Brasileirão. Abraço a todos. Até a próxima.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.